Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juan Cabrini, estamos com mais um Learning for Life, né? Nós trouxemos duas convidadas de grande relevância, a Carla e a Yara.
Eu sou Maicon Batista e a gente preparou hoje para falar de um tema que tem ganhado grande relevância aí nos últimos tempos, que é custo-efetividade.
Carla, que é gerente executiva de farmácia e padronização do DASA, né? Especialista em cancerologia e possui MBA em gestão e saúde.
E a Yara, que é especialista e professora de acesso em saúde e farmacoeconomia.
Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, tá? E para a gente começar com esse tema super relevante, né, de custo-efetividade, que nos últimos anos o conceito, né, de custo-efetividade tem ganhado mais notoriedade, né? E aí ainda é pouco conhecido, né, para algumas pessoas. Vocês podem explicar um pouco para a gente aqui qual o conceito de custo-efetividade e a sua prática na instituição de saúde?
A ferramenta de custo-efetividade, ela é de extrema relevância para a prática de saúde, onde ela nos mostra as questões tanto financeira quanto de desfecho e que nos norteia para melhor padronização, melhor tecnologia a ser adquirida ali para a instituição. Pensando que hoje a gente tem limites orçamentários, a gente tem limites ali de, mesmo em hospitais privados, a gente tem orçamentos para gasto de materiais e medicamentos, a gente precisa usar a ferramenta como um aliado para nós, sem impactar no desfecho do paciente, né? Tendo sempre um desfecho positivo ali para o nosso paciente.
Isso, a custo-efetividade, ela é um estudo, né, de avaliação econômica de saúde. Então, ela está dentro desse guarda-chuva da economia da saúde e ela tem justamente esse objetivo, né, de não ter só o olhar financeiro, mas colocar junto com o olhar financeiro o olhar do desfecho em saúde. Então, ela avalia a questão monetária, a questão do custo em reais e avalia a questão do desfecho, que são unidades não monetárias. Então, tipo, aumento de sobrevida, redução de número de internação, né? Olhando esse desfecho para o paciente. Então, ela é uma razão e sempre comparando também uma tecnologia com a outra, né? Então, uma tecnologia que eu já tenho, que é de rotina, de estar sendo oferecido, padronizado dentro da instituição de saúde, e uma tecnologia que é nova, que eu quero avaliar e quero saber se vale a pena incorporar.
E hoje, atualmente, vocês veem essa dificuldade na padronização de novas tecnologias? Não? Como que vocês veem?
Sim, hoje a gente fica ali numa análise um pouco mais simples, né? Muitas vezes a gente acaba olhando ali, a gente sabe, tem os estudos, a gente se baseia nos estudos que ele tem uma melhor prática, mas os nossos estudos acabam ficando mais com um olhar financeiro, né? Então, muitas vezes a gente coloca ali na prática um olhar de consumo, se dentro daquela negociação com a operadora, aquele material é coberto ou não, então a gente acaba tendo limitações também, né? Então, isso nos traz com uma visão mais financeira, mas a gente hoje tem essa prática de realmente olhar a parte assistencial, que é o que a ferramenta nos proporciona.
São dois pilares, né?
Dois
Clínico e
pilares,
econômico.
exatamente.
Legal.
Mesmo porque investir numa tecnologia que às vezes é mais cara, ao longo do tempo ela pode evitar algum desperdício ou evitar custos a longo prazo também.
Exatamente.
Exato. É isso mesmo. E eu acho que até com base nisso, como é que a gente poderia, né, utilizar a análise de custo-efetividade para uma melhor tomada de decisão, visto que a gente tem diversas tecnologias, nem sempre essas tecnologias elas têm que sair para entrar uma outra tecnologia, às vezes a gente vai acumulando outras tecnologias. Na prática, como vocês veem que a gente poderia abrir mão das análises de custo-efetividade para fazer uma melhor tomada de decisão?
Eu acho que assim, a grande questão é justamente esse ponto do conceito, né? Então, ela tem como característica já per si, né, a custo-efetividade, ela compara tecnologias, né? Então, sempre que eu vou fazer uma análise de custo-efetividade, eu comparo uma tecnologia com a outra. E eu vou usar a melhor evidência que existe hoje, né, para tomar essa decisão. Então, hoje, na verdade, tudo deveria ser assim, né? Não só na área da saúde, mas dentro de política pública, a gente tem que começar a usar a evidência para tomar as melhores decisões, para não acontecer caos, né? Que acontecem de vez em quando. E esse é o objetivo da custo-efetividade, né? É usar as melhores evidências para a tomada de decisão. É uma ferramenta da gestão.
Então, na saúde, nós temos várias alternativas, né? Seja de tecnologia, seja de tratamento, né? Na área da saúde, né? E com base na experiência de vocês, né? Como a gente avalia, né, o valor dos cuidados com tratamento em saúde associado à tecnologia? Como a gente utiliza e associa esses dois pilares?
É, hoje a gente acaba olhando muito o custo, né? E a gente esquece de olhar o valor. Então, a gente tem muitas tecnologias ali que elas nos trazem muitos valores, no qual a gente acaba, ou gestor, ou olhando ali para um processo muito menor que apenas o custo. Então, às vezes você vê que aquela tecnologia ela tem um custo elevado, mas quando você coloca ali toda a etapa, o processo que você tem ali de redução, seja ela de práticas, né, de manutenção, enfim, ali de preparo, ou seja, você está reduzindo o tempo ali de um profissional de saúde que tem um custo elevado, que muitas vezes a prática dele tem que ser direcionada para o cuidado da assistência, e você consegue minimizar. Então, na hora que você analisa ali essa questão de valor, ela é extremamente importante, mas ter bem claro a diferença entre valor e custo.
E eu acho que o valor em saúde, ele é um termo bem complexo, né? Ele parece que é um termo simples, mas ele é um termo bem complexo, porque ele envolve também o paciente, né? Então, a questão de valor para o paciente é algo que vem sendo muito comentado hoje dentro do sistema de saúde, e ele é pouco compreendido e pouco incorporado dentro da prática pela sua complexidade mesmo, né? Então, assim, ter esse olhar também na questão do valor para o paciente, no desfecho para o paciente, é algo que aos poucos vem sendo exigido dos sistemas de saúde, dos estudos, das evidências científicas, e que vai acabar sendo uma coisa, sim, que vai precisar ser aferido, vai precisar ser acompanhado pelos prestadores de serviço.
E que hoje é uma preocupação, né? Os hospitais hoje têm ali realmente indicadores com desfechos clínicos, enfim, e que isso nos ajuda também, nos respalda ali na implantação de uma tecnologia, porque fica com essa visão ampla, né? E não apenas só para um olhar ali de realmente de valor.
Até desse ponto de vista, assim, tem alguns autores que eles trazem que quase nunca qualidade está associado a só aumento de custo, né? Normalmente qualidade, quando eu sou mais eficiente a nível hospitalar, ou quando eu sou mais eficiente a nível de tratamento, eu consigo reduzir custo e não aumentar custo, como é a visão da maioria, mas de algumas pessoas com relação, quando a gente fala de novas tecnologias ou de novos processos, porque eles custam mais caro, que você acabou de falar, mas ele traz um resultado final que é melhor do que só o custo, né? Sim. Nesse ponto de vista, a gente já tem essa cultura nacional de ser mais voltado para o tratamento do que para a prevenção. Nem sempre uma tecnologia que entra exclui outra tecnologia que está lá. Como é que a gente pode fazer uso da custo-efetividade para fazer uma melhor tomada de decisão?
Eu vejo que hoje esses indicadores de qualidade, desfecho, ele ajuda muito, né? Ajuda a ter essa visão. Na análise de custo-efetividade, a gente tendo essa visão completa do tratamento como um todo, e a gente podendo ali também olhar que, em muitos casos, prevenir é mais barato, né? É mais custo-efetivo do que tratar. E sem dizer o que a Yara colocou também, toda essa questão ali do desfecho do paciente, esse olhar, né? Você tem o paciente no centro do atendimento, né? É o que todo gestor, todo o hospital ali realmente preza, é por esse paciente. Então, essa visão do que eu posso prevenir, ela é muito eficiente, ela reduz muito o custo, né? E quando a gente olha de uma forma geral ali, hoje, com operadoras, tanto com o paciente quanto a instituição de saúde, esse olhar de prevenção nos trouxe bastante ganhos, principalmente com a questão da entrada das acreditações, onde nos foi colocado ali indicadores para a gente monitorar esses mau atendimento, vamos dizer assim, né? Porque se eu estou tratando uma lesão, é porque em algum momento eu não tive uma prevenção ali adequada do paciente.
Houve uma falha.
Houve uma falha, uma quebra, tudo bem, tem questões muitas vezes do paciente, mas assim, eu tenho muita, né, a gente falando como farmacêutico aqui, a gente sabe que muitos erros, eles são quase que 100% evitáveis. Então, a gente ter esse olhar de prevenção, ele é de extremamente importância.
E não olhar a prevenção estimula o desperdício, né? Eu acho que, então, não estimular a prevenção também é uma coisa que não vai trazer economia para o sistema, né? Justamente porque vai ter uma alocação de recursos que poderia estar sendo investida em outra coisa, né? Que beneficiaria o paciente, a instituição de saúde, enfim.
Hoje a gente tem muito, né, assim, desperdício, porque um paciente poderia estar indo de alta no terceiro dia, e ele, se ele tiver uma flebite ali, se ele tiver uma complicação, ele vai ter que tomar antibiótico, ele vai ter um custo, igual a Yara colocou, um custo alocado de uma forma totalmente equivocada, vamos dizer assim, né? E esse paciente não vai para casa, ele, às vezes, a gente vai ter uma complicação ali no próximo tratamento, porque ele não vai ter um acesso venoso tão adequado quanto se ele não tivesse tido ali uma flebite ou qualquer outra complicação. Ou até mesmo a gente pode pensar ali numa infecção de corrente sanguínea e esse paciente vira óbito. Então, assim, o quanto que isso custa realmente para, né, no sistema como um todo? É um pai de família. Então, assim, a gente precisa pensar nesse custo realmente da prevenção como um ponto de partida para qualquer análise de tecnologia.
E esse é um outro custo que a gente não falou ainda, né? Que são os custos indiretos de perda de produtividade, que impactam a sociedade também de uma forma geral.
Eu acho que um dos grandes desafios, né, do sistema de saúde está relacionado aos indicadores clínicos e econômicos, né? Qual que é a importância, né, da análise desses desfechos, né, para implementação de tecnologias e protocolo em saúde?
Medir indicador é uma coisa fundamental, né? O que a gente não mede, a gente não sabe. Então, a gente vê algumas iniciativas hoje, né, que são extremamente válidas, como o Qualis, como os projetos de VHC da ANS, que procuram estimular as instituições de saúde, tanto operadora quanto hospitais, a estarem fazendo a monitorização dos seus indicadores, alguns indicadores padronizados, justamente para ter essa questão de comparabilidade do que está trazendo resultado e do que não está trazendo resultado. Né? Tem a questão da gestão da informação, da tecnologia da informação, que a gente sabe que é complicado, mas mais que complicado é a questão da cultura, né? Essa mudança cultural, essa maturidade cultural de estar implantando a monitorização dos indicadores.
Hoje a gente tem uma visão muito mais direcionada para indicadores financeiros, né? Quando a gente vê ali resultados, né? É do que se vive realmente, né? O sistema de saúde.
São mais fáceis de mensurar também, né?
São mais fáceis, né, nós somos mais cobrados por eles, né, também, porque senão não se sustenta um sistema de saúde ali. E hoje, alocar esses recursos de forma ali mais direcionada, ela é o maior desafio. Então, dentro dos indicadores financeiros, fica mais visível, mas os indicadores assistenciais, hoje é um desafio, mas igual a Era colocou, existe ali, né, ferramentas, indicadores já direcionados que nos dá apoio, mas ainda precisa ter a junção, né, nessa questão de custo-efetividade, a junção desses dois indicadores. Eu acho que ainda falta muito para a gente ali na prática, a gente conseguir consolidar. Mas eu vejo também que os indicadores assistenciais, eles nos traz também importância ali no dia a dia, porque às vezes a gente está tendo um mau desfecho porque a gente não tem uma tecnologia disponível, né? E às vezes hoje a gente pegando várias redes de hospitais, enfim, às vezes tem num hospital, você vê totalmente o desfecho ali, o resultado como é, né? Um resultado positivo. E naquela instituição que não tem, você vê um pior resultado. Então, assim, fica muito claro e evidente que, né, as tecnologias vêm realmente para evitar esse pior desfecho nesses indicadores.
E isso é tão importante na questão de valor de saúde, né? Porque está vinculado também à integração do cuidado, que estava falando da prevenção antes, né? Uhum. Então, a gente não olhar de forma fragmentada a jornada do paciente dentro da instituição, mas olhar de forma integrada, desde a prevenção até a alta, até a finalização e algum tempo pós-alta também, porque é esse ciclo de cuidado que mede a eficiência também do sistema.
Eu acho que pensando aqui um pouco em desfecho, a gente tem hoje indicadores nacionais que subsidiassem a gente a tomar essas decisões ou a gente poderia abrir mão de algum outro tipo de análise?
Existem alguns indicadores que são padronizados por algumas agências. Eu acho que sempre é válido estar olhando até pelas próprias instituições,
sim,
acreditadoras.
Até para se comparar, né?
Para ter comparabilidade.
Legal. E sobre os estudos, né? Se vocês acham que os estudos suportam bem, né, essa parte de mensuração de novas tecnologias, como que vocês veem esses novos estudos, se a gente tem hoje no cenário atual estudos que suportem, né, essas novas tecnologias, como vocês veem isso?
dados de estudos de evidência é sempre uma polêmica, assim, né? Existem tecnologias que têm, mas existem áreas, assim, que são bem difíceis da gente ter realmente evidências disponíveis, por exemplo, em estudo, aqueles estudos clínicos randomizados de fase 3, né? Então, a gente sabe que existe essa dificuldade. E para isso, é tão importante a parceria com instituições para fazer estudos de vida real, né? Então, se não tem uma evidência publicada, e daí se depende muito de uma integração do sistema, de se trabalhar em parcerias, de providenciar essas evidências, sejam elas boas ou ruins, isso a gente vai analisar depois de coletar, mas para dar robustez a alguma decisão de gestão.
Na prática, no dia a dia, né? É muito comum a junção de uma equipe multidisciplinar para analisar esses estudos, ou não, se não tiver esses estudos, o que, que a gente pode complementar ali numa análise de custo-efetividade mais caseira, vamos dizer assim, né, para a gente conseguir encontrar evidências internas ali dentro de cada realidade de cada hospital que possa nos dar apoio para uma decisão ali de uma padronização, uma incorporação ou não de uma tecnologia.
Então dá para pegar alguns dados da instituição e trabalhar isso como evidência, né?
Os dados financeiros, eles são bem mais simples, né? Porque você vai ver ali percentual de empacotamento, percentual de fee-for-service por hospital, enfim, a rentabilidade mesmo daquele produto. E a parte assistencial, você colocando ali o time assistencial para discutir o tema, né? Olha, mas isso aqui eu vou reduzir, né, lesão, vou trocar com menos frequência um curativo, enfim, qualquer outra tecnologia. Então, a gente consegue entender ali, interpretar, às vezes, alguns ganhos. Às vezes não, na grande maioria a gente consegue interpretar ganhos e conseguir colocar numa ferramenta ali que a gente interna, que a gente consiga capturar esse resultado e não só olhar ali o custo, né? Às vezes a tecnologia, ela é mais cara, sim, realmente, né? Mas quando você olha ali todo o desfecho, ixi, do paciente, você vê que a tecnologia, ela é mais barata.
Sim. E essa parte clínica que você falou, né, de alguns setores, quais são esses setores que discutem essa parte, né, que olham para esses desfechos clínicos?
É importante ter a área da qualidade, porque ela tem um domínio ali dos indicadores e dos desfechos. A área de CCIH, porque ela também nos dá respaldo ali em relação à melhor técnica a se utilizar, enfim, a elaboração de protocolos. A parte da enfermagem, né, práticas assistenciais ali, e farmácia. E aí, dependendo do produto, envolve nutricionista, envolve fisioterapeuta, enfim, cada análise de cada produto ali vai envolver uma equipe assistencial. Às vezes até o time médico mesmo também, né? Mas muitas vezes a tecnologia que a gente acaba analisando mais ali para uma substituição, enfim, ela está muito, né, olhando mais para materiais, é uma prática muito da enfermagem. Então é esse profissional que a gente acaba trazendo mais perto da gente para nos dar subsídio e a gente ver o que, que tem de ganhos por trás, que muitas vezes a gente não está enxergando ali numa análise simplesmente, né, com um olhar financeiro.
Uhum. Legal. Análise mais macro, né? Eu queria até aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta específica para a Yara agora, que está relacionado aos modelos econômicos. A gente tem hoje, nas análises de custo-efetividade, a oportunidade de fazer análises com modelos econômicos. Qual é a confiabilidade que a gente pode ter nessas análises de modelo econômico quando a gente está falando no gestor que vai tomar a decisão com base naquilo que está no modelo econômico?
Hoje existem algumas alternativas que a gente usa as questões das ferramentas, né? Então, é possível, né, criar e colocar ferramentas tanto de custo-efetividade quanto de custo de impacto orçamentário, de custo-minimização. E o gestor, quando existe uma incerteza em relação ao estudo, o que ele pode fazer é colocar os seus dados dentro dessa ferramenta, de uma forma que ele pode enxergar dentro da sua realidade, né, e não de realidade de estudos, às vezes, o que realmente está acontecendo, tanto em termos de desfechos quanto em termos financeiros.
Legal. Show de bola. Pessoal, esse é mais um Learning for Life. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado por escutar, por nos escutar.
E espero que o conteúdo tenha sido interessante para vocês, porque para mim foi bastante agregador ouvir de vocês aqui um pouco do know-how que vocês têm a respeito da análise de tecnologias, das análises de custo-efetividade, como cada um trabalha dentro da sua instituição. Muito obrigado pela presença de vocês.
Eu que agradeço.